mais um programa hoje. E como a gente já havia comentado e prometido, vamos começar falando sobre os princípios básicos. E o primeiro princípio é Deus. Na verdade, é a existência de Deus. É exatamente. A existência de Deus. E aí, um dos livros das obras básicas do Espiritismo que mais... não que debate, porque na verdade durante toda a obra a gente fala de Deus. Uhum. Mas um que sintetiza pra gente o que é o conceito espírita de Deus é o Livro dos Espíritos, que começa com que é um livro feito de perguntas e respostas. Foi o primeiro livro, na verdade. Foi o primeiro livro organizado por Kardec, né?
Uhum.
Escrito e tal. E aí ele começa e a primeira pergunta é justamente o que é Deus? E tararara, a resposta é... Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Primeira. Depende da versão do livro que você tá em casa.
Eu gosto da primária.
É, a primária é bonitinha. Então Deus é isso. É uma inteligência que é superior à nossa ou qualquer outra que exista aqui... em outros mundos, mas falaremos de outros mundos depois. É a causa primeira de tudo. Então, porque Deus existe, tudo existe.
Sim. Eu gosto da formulação da pergunta. Eu acho que a formulação da pergunta é maravilhosa. Porque não pergunta quem é Deus. Porque tu pergunta quem você imagina um ser personificado. É, como a gente tem essa mania de personificar tudo. Ele não faz isso, ele vira e pergunta o quê? Então Deus já não é mais alguém, ele é algo.
Uhum.
Algo que pode ser tudo e pode ser nada ao mesmo tempo. E por aí vai. E aí tu fica, meu Deus. E a resposta, você continua, meu Deus. Como assim? E eu entro num loop de, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? Porque eu não tô conseguindo acompanhar.
É, também é importante pensar que essa geralmente é a resposta, assim, que a gente costuma utilizar, né, nós espíritas, para responder essa pergunta enigmática e profunda, que é Deus. Só que a gente também está querendo pensar aqui com vocês na definição de Deus, assim, no caso, como estamos no nosso cantinho, assim, no nosso cantinho, pensando e tal, qual seria a nossa definição de Deus? Porque é muito fácil, entre aspas, chegar no centro... ir lá, estudar Deus e tal, e pensar nessa definição e aí discutir e tal. Mas será que a gente consegue compreender o que é Deus? Será que a gente consegue ter uma definição um pouco mais, digamos assim, um pouco mais profunda e que dê um pouco mais, que dê conta do que na verdade é Deus pra gente? Porque na verdade essa resposta, ela traz um conceito e tenta de alguma forma simplificar algo que posso dizer, que é...
incompreensível, gente.
Incomensurável, digamos, é incompreensível, que é muito, 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 muito grande, de certa forma. Então, a gente também quer pensar aqui hoje, no dia de hoje, com vocês, esqueci a data de hoje, dia 11 de dezembro, qual seria a definição de Deus pra gente?
Exato. Eu acho, assim, pra qualquer um que não tem muito contato com a doutrina, e eu acho que esse é o livro mais indicado pra quem tá querendo entender... começar a entender Espiritismo, é o Livro dos Espíritos. Pode abrir no primeiro capítulo e já pensar, nossa, que pretensioso. Ele tentou definir Deus.
Foi exatamente o que eu pensei. E eu fiquei tão animada com essa pergunta, porque eu peguei uma brilhantinha e falei, caraca, vai me explicar agora que é Deus.
Resposta do universo.
É hoje. Aí eu falei, ué.
É só isso?
Pois é. E aí, assim, na verdade, quando ele pergunta que é Deus e não quem é Deus, já tira um pouco dessa pretensão, assim.
Sim.
Porque a gente personificar e transformar Deus, que é uma coisa suprema, em algo muito parecido, muito mais parecido com a gente, já é uma coisa assim meio...
Não, e mesmo assim a gente acaba personificando, mesmo ele tirando essa questão e não fazendo isso, a gente personifica isso. Mesmo assim.
E ainda assim a gente continua personificando. Mas, assim, eu acho que é um pouco do... Que essa é a primeira pergunta do primeiro livro da obra, porque é justamente um ponto muito importante. Não é uma pretensão. E aí a gente vai ver, lendo as outras perguntas, que na verdade a gente tá numa busca constante de tentar chegar no que a Isabela tava falando, né? O que é Deus pra gente também. Como a gente pessoalmente, enquanto indivíduos, a gente enxerga Deus. E aí essa resposta, ela é muito geral e ela está atribuída à maneira de a visão da doutrina espírita, mas cada um de nós mesmos, os espíritas, teremos um contato com Deus individual.
Sim. E é também interessante a gente parar para pensar nas definições de Deus também que existiram, né, ao longo do tempo e que ainda continua existindo hoje em dia, né? Porque a gente tem a imagem do Deus punitivo, a imagem daquele Deus que favorecia uns, não favorecia outros, ou seja, aquele Deus que escolhia, né, seus eleitos, aqueles que realmente teriam uma vida farta e abundância, e aqueles que não teriam. E também a gente tem aquela visão daquele Deus com quem eu posso negociar, tipo, ah, se eu fizer tal coisa, se eu pagar tal coisa, eu vou conseguir tal bênção. Ah, eu cometi tal pecado, mas eu posso fazer tal coisa aqui, que aí eu dou um jeitinho e tal. E é interessante a gente... Exatamente isso. E é interessante perceber que, por mais que sejam concepções de Deus, assim, milenares, ainda continuam presentes hoje em dia. E não só em religiões, mas também na gente. E é importante a gente também pensar, será que a gente está rompendo com essas velhas concepções de Deus? Ou será que a gente está reforçando e, ao mesmo tempo, tentando mascará-las? E ao mesmo tempo, colocando-as num processo de ressignificação? Porque a gente tem que parar para pensar, tipo, ah, é, tudo bem, Deus para mim é pai, é amoroso, causa primeiro todas as coisas e tal, mas, poxa, fiz aquele erro lá e tal, poxa, xinguei minha colega, vamos supor. Ah, Deus, perdoa aí, né? No centro eu cheguei lá e botei água fluidificada, né? Então, assim... Poxa, perdoa aí, né? E tal, né?
Isso é muito interessante, assim, a gente pensar que... Porque eu acho... A gente brinca com isso, né? Direto. Nosso bônus horas, né?
Boa sozinha.
Mas, assim, o quanto dessa brincadeira, às vezes, a gente acaba levando a sério.
Sim.
Sabe? Porque não é simplesmente, ah, vou pro centro, vou estudar, vou ajudar em tal obra lá da caridade lá, e aí vai dar tudo certo no final. Sim. Eu vou ser recompensada, então vou ser perdoada, porque naquele dia eu não fui caridoso ou caridosa, né, com um fulaninho. Mas se eu fui pro centro e pratiquei a caridade lá, ó, já recompensei, já tá equilibrada a balança do universo. Então, não preciso me esforçar mais.
Uhum.
E não é isso. Porque, na verdade, não. A gente sempre aprende. A gente tenta, né? E a gente comentou sobre isso também no episódio anterior. A gente tentamos sermos pessoas melhores o tempo inteiro. A gente deveria tentar, pelo menos. Não adianta só a gente ir pro centro e estudar. E aquilo que a gente tá estudando não sair dali.
Exatamente isso. Isso me fez até lembrar que...
Não, assim, eu tô falando aqui. Eu acho que tu estava falando, me lembrei de um estudo que a gente teve. Eu acho que é no capítulo do Sete Perfeitos, não tenho certeza. E já me estudando no ESG. Passou um mês, mais ou menos, estudando isso no ESG. Eu acho que era Sete Perfeitos. E aí...
No capítulo do Homem de Bem, Sete Perfeitos.
É, mas eu não me lembro se era no Homem de Bem, então não vou falar que era no Homem de Bem. Mas era no Sete Perfeitos. Que falava sobre como ser um bom espírita. É, sim, você é perfeito mesmo. Como ser um bom espírita. E aí, falava justamente dessa questão do... Ser um bom espírita não é você ser uma pessoa legal da porta do centro pra frente. Pra dentro, né, no caso. Onde você... Totalmente como você falou. Que você senta e estuda, não sei o quê. Mas isso não adianta, porque na hora que você sai do portão do centro... E você topa na primeira pedra e você xinga o mundo. E você empurra a pessoa que tá passando na sua frente porque você tá com pressa. E você vai fazendo um monte de coisa errada. São coisas que não compensam. São coisas que não fazem sentido. E você precisa ter essa concepção de bondade. Não de bondade, mas de pelo menos de controle pessoal. Durante todos os momentos possíveis da sua vida. E não adianta você fazer tudo isso, aí volta pro centro e chega lá, não, Deus, pera, agora eu sou bom, agora eu tô de boa. Me desculpa por aquilo ali que eu fiz, ó, porque agora eu tô aqui sentada na mesa, a gente vai fazer uma prece, não tô nem concentrada na prece, mas a gente vai fazer uma prece pra isso e aquilo, e vai funcionar. E fica nesse loop infinito, e a pessoa não se modifica, a pessoa não se conecta de fato com Deus, e a pessoa às vezes nem consegue refletir realmente o que é Deus pra si. Porque tá nesse automático da coisa.
Sim.
Que é justamente isso de ser bonzinho dentro do centro e fora do centro, na verdade, é uma dificuldade que a gente tem de, às vezes, ligar caridade a amor e ligar amor a Deus.
Uhum.
Porque, às vezes, mesmo que a gente, pelo menos, eu acho que em todo centro espírita que estude a codificação, é, caridade não é só material. A gente também tem a caridade, né, moral e tal.
Uhum.
Mas a gente acaba no dia a dia ligando caridade a coisas materiais. Porque, sim, de fato, também temos pessoas aqui que vivem com a gente, que estão encarnadas, que precisam também de uma caridade material. E é normal, a gente está na matéria, a gente precisa se utilizar da matéria. Mas a gente acaba esquecendo que quando a gente simplesmente ignora uma ofensa aqui, ou quando a gente é um pouco mais educado, a gente também tá sendo caridoso. E aí, isso também tá te ligando com Deus, de certa forma.
Sim. E o que a Gris até comentou, me lembrou muito, assim, que existe também outro lado da moeda, né? Que eu estar no centro dos estudos e tal, estar ali no esforço diário, né? Tentando trabalhar a reforma íntima e, de repente, eu cometo lá um erro e tudo mais. E aí, eu começo a me sacrificar, eu começo a me entrar num ciclo eterno de lamúria. E aí eu fico pensando, eu sou a pior pessoa do mundo.
Fica se
eu sou horrível, né? Exatamente isso. E se, ao mesmo tempo eu me coloco no lugar de vítima. E outra coisa também que eu acho complicada, que eu começo a achar que eu sou indigna ou indigno de conversar com Deus. De pedir ajuda de Deus, de orar, de entrar em contato, né? Porque a gente tá aqui não pra errar, a gente tá aqui pra acertar, mas a gente ainda vai errar bastante, porque a gente tá ainda nesse processo. Mas eu acho que é importante que a gente pare para pensar que são nesses momentos mais difíceis, e são nos momentos que a gente erra, lembrando que esses erros, eles não aconteceram agora, pela primeira vez, eles sempre acontecem, é que a gente tem que buscar essa reconexão com Deus. Claro que se eu não tô bem, na hora, eu espero um tempo, tomo uma água, fico, sei lá, faço alguma outra coisa, tento voltar um pouco ao meu equilíbrio, para depois buscar essa reconexão com Deus, porque Deus não é punitivo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus nos ama infinitamente. Então, qualquer coisa que eu chegar, tipo, Deus está acontecendo isso na minha vida, ele vai falar, vem cá, meu filhinho querido, dá um abraço aqui.
Falar, e ele vai,
vem cá.
Que é uma
ele
parada,
sabe exatamente, né? Isso, porque ele nos conhece. Às vezes a gente acha que, eu sou só mais um nesse mundo aí, com um monte de gente, 7 bilhões de pessoas. Eu sou mais um aqui. Não é, você não é só mais um, você... Gente, eu tô falando pra mim. Você não é só mais um. Você é filho de Deus e vamos buscar essa reconexão com ele nesses momentos também difíceis.
Todos nós
estamos. Correu uma lágrima agora. Todos agora fazer uma prece aqui.
Todos nós estamos falando pra gente também.
Sim.
Eu faço muito isso. Às vezes eu faço uma besteira tão grande que eu fico com vergonha de recorrer, sim, a Deus. Porque eu já sei que foi errado. Eu já sabia antes de fazer. E aí agora eu me sinto no direito de falar, e aí, pai, me ajuda aqui de novo. Mas a verdade é essa, assim. Não adianta se esconder, porque Deus já viu. Deus já sabe.
Não tem uma capa de visibilidade pra ele não poder ver, não, né?
Exato. Não, você pode escolher não falar com ele, mas ele já viu, ele já tá ali, já sentiu.
Eu já começo os dias que eu falo, pô, mano, foi mal aí, mas dá uma moral. Eu falo com essa intimidade com Deus, porque a gente é íntimo.
Entendi. Eu também prefiro, eu já cheguei aí, brother.
Eu gosto dessa intimidade. Eu acho que chegar e falar, senhor, não sei o que, eu acho muito, muito formal. No centro só, em casa, eu e ele, a gente conversa de boa. Eu já chego, pô, cara, foi malzão, entendeu? Eu não queria ter feito isso, tô me sentindo... Você sabe como é que eu... E aí a gente conversa. Deixa eu conversar aqui. Eu aí. Tá me julgando.
Mas é, uma coisa que eu não faço no centro, né? Que é eu acho que deveria ser um outro tema nosso sobre a prece.
Mas...
Nossa, sem pressa, anota aí.
É. Mas uma coisa que eu não faço, e aí a gente muda, né? Quando a gente tá no centro, a gente vai fazer um tipo de prece, e às vezes em casa a gente se sente mais confortável pra fazer uma outra coisa, pra conversar mais abertamente.
Uhum.
Mas no centro, uma coisa que eu não faço, por exemplo, é chamar de pai.
Também.
Não consigo chamar Deus de pai na frente das outras pessoas. Parece muito falso vindo de mim.
Caramba, que coisa, né?
É, eu acho. Tava refletindo aqui sobre isso, eu não faço isso. Assim, eu chamo de senhor. querido mestre, Deus amigo, pai nunca. Mas assim, é uma das visões, é uma das formas de se ver Deus como um pai. Eu acho que a Isabela comentou também, né? Um pai amoroso. E aí a gente acabou entrando...
Eu queria super fazer uma polêmica, mas não vou não.
Polêmica time.
É, se Deus é algo, por que a gente chama ele de pai? Se pai é a personificação de um homem.
Olha só! É, verdade.
Mas ele é o criador, então.
A gente é a criadora.
Mas isso é a gente atribuindo, sentando em alguma
coisa. É a nossa mania de personificar a criatura, né, o ser, e trazer essa questão das nossas vivências passadas. Então, Deus é Deus no sexo masculino desde sempre.
Exato. E também porque falaram também pra gente que Jesus tratava assim Deus, porque Jesus se refere várias vezes como pai.
E somos irmãos.
Exatamente isso. Mas será que ele falou pai mesmo?
Fica falou, tá lá na Bíblia.
Não, mas a Bíblia é também uma construção, então a gente não sabe se foi realmente aquilo que aconteceu.
Eu tava lá.
Então, Deus!
Não, mas isso é uma coisa interessante também de se pensar. Eu não sei se é uma mania nossa, porque assim, a gente tem que voltar e sempre pensar. Estamos na matéria, somos seres espirituais presos à matéria porque estamos encarnados. O nosso cérebro, querendo ou não, tenta encontrar imagens semelhantes o tempo inteiro. Às vezes a gente vê uma mancha na parede e já vê um rosto.
Meu Deus, é Deus que tá ali!
É, as pessoas veem Jesus na torrada queimada! Sabe, é uma coisa assim, é a nossa cabeça trabalhando pra tentar achar uma lógica naquilo. E aí a gente, novamente, somos seres ainda limitados. A gente tem essa figura, esse ser, que é tão supremo que a gente não consegue entender.
Uhum.
E aí a gente tenta entender ele de outras formas. Pode ser errado, pode não ser, mas é a maneira que nos cabe agora, sabe?
Sim.
É, o que eu ia comentar é que a Isabela acabou entrando em outras questões, atributos de Deus, quando falou de amor e...
Nossa, olha só o bicho.
E aí havia outras perguntas ali da primeira. A primeira é o que é, que é Deus. E aí tem uma que, por exemplo, que é a pergunta número 3. Poder-se-ia dizer que Deus é infinito? Olha que loucura.
Agora essa resposta, graças.
Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. As respostas do livro, das perguntas, né, que estão no livro, foram feitas por mais de um espírito. Foram dadas essas respostas por mais de um espírito. Kardec meio que linkou as coisas assim, botou uma do lado da outra e viu, então é isso mesmo.
Kardec, o que Kardec fazia? Ele não aceitava qualquer resposta assim, não. Ele era um cientista.
Existe um método.
Exatamente. Então, para ele ter certeza do que estava acontecendo, ele mandava as perguntas para vários médiuns diferentes, vários pontos diferentes. E depois essas pessoas devolviam as respostas e elas eram sempre semelhantes. Não eram idênticas, mas a essência da resposta era a mesma. E aí ele pegava a essência dessa resposta, às vezes pegava a resposta por inteira de alguma que ele achava que se adequava mais e colocava no livro. Então, não é tipo ele tava ali numa mesa com um médium só e foi fazendo um livro inteiro com um médium. Ele rodou bastante, ele pesquisou, ele foi bem a fundo pra ter certeza do que ele tava colocando pra não ser uma loucura da cabeça de alguém.
Algumas respostas foram depois utilizadas na Revista Espírita para esmiuçar melhor o assunto.
Sim.
E é uma coisa interessante, porque Kardec foi mudando a metodologia, não, assim, não mudando e tipo, prejudicando a pesquisa que ele estava fazendo. Mas ele começou, por exemplo, indo às reuniões e fazendo as perguntas para espíritos ali associados a médiuns. E aí... Em dado momento, ele percebeu que, por exemplo, era melhor ele ler as perguntas primeiro para o médium, para depois começar, antes da reunião mediúnica começar, e aí depois ele lia de novo, perguntando para o espírito. Então, assim, ele foi meio que aperfeiçoando para ser mais confiável e melhorar a metodologia.
Uhum.
E aí, eu li a pergunta, li a resposta e tem um comentário.
São de melhores.
Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é infinito é tomar o atributo pela própria coisa. é definir uma coisa que não é conhecida por uma coisa que não o é mais.
Eu nem entendi.
Ai, ai.
Eu gosto muito desse comentário, porque uhum. a gente tem essa mania, né? De falar assim, ah, Deus é infinito, Deus é como o universo não tem fim. Uhum. Eu adoro essa definição, isso me carregou por muitos anos, eu ainda abraço ela às vezes.
Uhum.
Porque justamente por isso, por essa nossa dificuldade de entender Deus, a gente pega essas palavras e aí, né, utilizando o que já foi dito aí, esse nosso vocabulário pobre que nós temos... Uhum. A gente não tem, nós, enquanto seres humanos, não temos palavras suficientes para definir essas coisas. Então a gente usa o máximo que a gente pode. E assim, é um vocabulário pobre? É. Não se adequa? Não. Mas por enquanto é o que a gente tem, entendeu? É o que tem.
Você percebe que tentou explicar com as palavras que a gente tem, a gente mesmo assim ficou meio que tipo. É.
Exatamente, e ele fica mais. E aí ele coloca, né? A gente tenta usar uma outra coisa que a gente não entende muito bem, uhum. o infinito, com uma característica de outro ser que a gente também não entende muito bem.
Uhum.
E aí.
E não foi.
Não rola, entendeu? É importante lembrar quando a gente tá falando aqui pobreza da linguagem, ele fala pobreza da linguagem dos homens. Então, assim, em qualquer língua aqui na Terra, tem a mesma dificuldade de se achar uma palavra que se adeque pra poder uhum. chegar a essa definição. Porque o livro. Ele originalmente foi feito em francês, né? É.
Uhum.
Depois ele foi traduzido para várias outras línguas. Então, assim, exatamente, não é um problema do português ou do francês ou do italiano, é um problema, assim, geral. Nós, enquanto humanidade, não temos Sim. palavras que definam, e não é só Deus, tem várias outras coisas que a gente tem dificuldade de definir aqui com o nosso vocabulário.
Sim.
Mas como a gente tá falando de Deus, é assim, a gente ainda não tem uma coisa... E aí eu acho que isso também é reflexo da nossa limitação, né? A gente não consegue entender, então não tem como a gente ter uma palavra, eu não sei, algo que seja aproximado da realidade se a gente não entende essa realidade.
Uhum.
O que seria Deus?
Nós postamos nossos respectivos status de WhatsApp e Instagram. E perguntamos o seguinte, qual seria a definição de Deus para você? Recebemos respostas curiosas.
Eu adorei.
E vamos selecionamos algumas para poder, a gente poder discutir aqui no podcast. E a primeira dela, não parei para pensar sobre isso.
Aí a seguinte também é dela, talvez, né?
Talvez uma entidade cósmica.
Eu acho isso maravilhoso.
Então,
não sei o que dizer.
Gente, eu adoro isso.
Sinceramente.
Porque, quem nunca entrou numa crise existencial quando parou pra pensar em Deus?
Um debate interno.
Quem criou Deus?
Agora não.
E aí, essa pessoa, ela... fala, nunca pra pensar nisso, então ela nunca nem se permitiu, mas ela nunca entrou nesse embate interno. Ela provavelmente tem outros tipos de embates internos que podem até levar essa concepção de Deus, mas Deus nunca foi uma questão. E aí talvez seja muito também uma questão de criação, porque pessoas que são criadas no meio religioso, querendo ou não, são forçadas a pensar em Deus. Forçadas, né?
Aprendem, né?
Aprendem isso.
São impulsionadas.
Nossa.
Foram estimuladas. Enfim, a pensar em Deus ao longo de toda a sua vida, seja pra acreditar ou não. E aí é difícil pra gente conceber uma pessoa que fala, eu nunca pensei nisso. E eu fico, como assim tu nunca pensou? O que é Deus? Como
não,
assim?
Mas é um pouco por esse lado. Às vezes a pessoa simplesmente aprendeu algum conceito de Deus, mas ela própria... Ela tem esse conceito, mas ela própria nunca parou pra pensar, mas e o que é Deus pra mim?
Isso, pode ser.
Sabe? Ela pode ter sido criada no meio dentro de um meio religioso muito forte. Mas ela nunca se permitiu questionar o que ela tava ouvindo, enfim, o que ela tava aprendendo.
Ou ela pode ter uma religião, inclusive o espiritismo, e também não, em nenhum momento, ter parado pra pensar
exatamente.
Nisso.
Exatamente.
Porque ele é muito automático, né?
É, exatamente. Ah, o que falaram no centro, então, é isso.
Que é uma coisa que acontece quando a gente já estudou um tempo, tem gente que é evangelizada desde a barriga. E aí sempre. Né, Isabela?
Oi!
E aí aprende essa resposta que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, desde pequeno. Então, às vezes, a gente vê, mesmo dentro dos espíritas, pessoas que simplesmente reproduzem.
Uhum.
E aí, quantas dessas pessoas que estão reproduzindo realmente entenderam ou pararam pra se questionar? Pode acontecer. Não é uma coisa, assim, necessariamente ruim. É uma busca. Tá todo mundo na mesma busca.
Sim. A Isabela, a primeira palavra da Isabela foi a resposta.
Exato.
Que é Deus. E aí, quando ela chegou aos 16, 17 anos, ela falou, não acredito em Deus. E se revelou pra outro mundo.
Acho que eu não acredito, não. Tem minhas dúvidas.
Tá vendo? Mas a pessoa tem resposta decorada desde...
Tá vendo?
Lá.
Não funciona, gente. Presta atenção. Mas eu fiquei pensando também aqui que, tipo assim, o fato da gente reproduzir, né, certas definições faz com que a gente não repense ou não leve muito em consideração isso, se acomode, mas também não leve muito em consideração a nossa própria relação com Deus. Porque, assim, como é que eu vou estabelecer uma relação próxima com aquilo que eu só reproduzo mecanicamente na minha cabeça, o que é?
Que não é meu.
Que não é meu, veio de fora.
É.
E aí, como é que eu crio uma conexão com isso, ó, com esse algo? Como é que eu crio essa conexão com Deus? Eu só reproduzo. E não só na linha da reprodução, mas também de não ter o costume de parar pra pensar sobre isso. E parar pra pensar não é no sentido de, ai meu Deus, eu vou ser o grande gênio dessa temporalidade, eu vou descobrir quem é Deus, vou arranjar uma definição incrível. Não, não é nesse sentido que a gente tem que parar pra pensar. E sim, tipo assim, qual é o papel? Como é que ele chega pra mim? Como é que eu me relaciono com Deus no meu dia a dia? É só através de uma oração? É através do meu amigo? É através da minha mãe? Ou é quando eu tô regando uma plantinha? Quando eu tô vendo um bebê? Ou será que eu não tô enxergando Deus em nada? Porque às vezes a gente escuta no centro, tipo, o tempo todo, pensando na realidade de quem é espírita, ah, Deus é isso, Deus é aquilo, mas eu não tô sentindo Deus. De forma nenhuma. Mas você vai sentir Deus. Tem uma música que fala sobre isso. Uma música exatamente isso. Mas você vai sentir Deus só se você... Ah, do nada, vai cair uma parada mágica e você vai começar a sentir Deus. Nossa, tô aqui sentindo Deus. Não. Você tem que buscar sentir. Porque não vai vir assim do nada. É uma conexão que é uma via de mão dupla. Deus está sempre ali. Nossa, tô muito pastora de
igreja.
Ela tá numa profundidade.
Tô muito.
Deus. Tá ouvindo, né, Isabela?
Deus tá sempre ali pra você. Você também tem que buscá-lo.
Exatamente.
Gente,
eu tenho uma teoria de que quando a gente começa esses podcasts, alguns espíritos se aproximam e falam através da gente. E depois a gente tem que ouvir, porque nós precisamos ser evangelizadas.
Eu tô bem esperto.
Ai, ai. Então, gente, pra galera que nunca pensou, pra galera que talvez comece a se questionar agora ouvindo, pra galera que tem religião, que não tem, que cresceu com religião e agora não quer mais, enfim. É um questionamento, às vezes diário, às vezes mesmo que a gente já esteja muito tempo numa religião, que a gente esteja ativo nessa religião, a gente vai se questionar. E eu sou muito, muito, eu sempre levanto essa bandeira de não se cobre essa perfeição toda. Porque quando a gente começa a se cobrar, sentir Deus, aí mesmo que tu não vai sentir nunca. Porque assim,
pois é.
Você tá muito mais preocupado com a cobrança ou com se sentir insuficiente ou sei lá, uma pessoa tão ruim que não consegue sentir Deus, que você nunca vai conseguir olhar pra uma coisa simples e enxergar Deus ali. De repente, pra você, ele tá ali o tempo inteiro e você nunca vai conseguir ver porque você tá se preocupando em se cobrar. Então, relaxa aí quanto a isso.
O segundo grupo?
Uma construção da mente humana para suprir a necessidade por respostas rápidas e auxílio emocional numa época anterior à ciência e à psicologia.
Gostei da síntese da pessoa, ela se colocou muito bem. Eu acho que essa pessoa já parou para pensar muito sobre isso.
Sim.
E não se convenceu, mas aí tem essa resposta. Tem uma parecida, eu posso ler?
Pode.
Aí a gente comenta as duas. A outra é assim. Acho que o conceito originário do não se conformar com as coisas como elas são, ter de existir uma explicação para o universo ser regido pelas leis da física e de as pessoas terem de ter um propósito maior. Deus, para mim, é o produto do cooperar com a crueldade da existência e de ser uma figura para poder agradecer pelas coisas boas que acontecem. Pesado. As duas, me chama muita atenção que nas duas tem uma, eles se remetem à ciência. Uhum. Um fala de leis da física e o outro fala de um conceito anterior à ciência, né? E a psicologia, que são duas ciências sérias. E de que nas duas respostas também fala que Deus é uma construção humana, uma coisa assim, puramente pra... Seria a resposta, a chave mestra das respostas, assim.
Porque assim, é aquela resposta do errado não tá... que se a gente for parar pra pensar na concepção de Deus ao longo da existência da humanidade... antes de a gente chegar nesse Deus cristão que a gente tem hoje em dia, de Deus único e tudo mais, Deus era a representação de força da natureza. Deus era coisas que aconteciam e poderiam vir até ser espíritos, mas as pessoas chamavam de deuses. Então, era realmente uma forma que as pessoas naquela época tinham de se agarrar em algo para explicarem, sim, de fato... coisas que elas não tinham conhecimento, como como funcionava o sol, como funcionava a chuva, como que as plantas nasciam, surgiam, as pessoas não tinham esse conhecimento científico.
Uhum.
Então, assim, errado não está. Porque até o momento X, Deus era essa concepção, de que tudo que acontecia na natureza era por obra de certos deuses. E aí
era a resposta também para muitas coisas que aconteciam.
Sim, e a gente está falando de vários deuses, um deus para cada coisa. Conforme as coisas vão evoluindo, a gente chega à concepção de um Deus só. Mas aí a concepção de um Deus só começa lá na religião judaica. Depois vem pro cristianismo, que é o judaico-cristão, e depois se personifica mais como uma concepção cristã. E conforme, mais uma vez, as coisas vão andando, a gente vai descobrindo a ciência e descobrindo como as coisas funcionam no planeta. Como a natureza é regida de fato.
E aí deixa a resposta de ser Deus pra ser uma coisa física.
Sim, e aí você começa a falar, não, eu não tenho um Deus do sol. O sol funciona de tal forma. Não tenho um Deus pra chuva. A chuva funciona de outra forma, que também é da natureza. E assim vai. E quando você perde todas essas coisas, você para e fala, ok, o que eu faço com Deus agora? E aí você tem que fazer toda uma ressignificação do que é Deus.
Uhum.
E também ter uma nova concepção. Só que você também entra numa questão muito interessante, que é, ok, eu consigo explicar A, B, C e D, mas H eu não consigo. O que eu faço com H? H eu não entendo, deixa quieto. Não entendo também não.
Pesquisas futuras.
Exatamente. E aí Deus vem entrando nessas questões que a gente ainda não consegue explicar. Significa que a gente não vai conseguir explicar um dia? Não. Mas isso significa que isso vai bater o martelo dizendo que Deus não existe? Não. Porque essas concepções de que Deus é o que move certas forças naturezas, tá muito ligada também ao que a gente já falou antes, que Deus é uma personificação. Então, a gente não consegue entender que, apesar de existir um equilíbrio natural no universo, e que essas coisas foram criadas... eu esqueci o início da frase que eu falei. A gente precisa entender... Vou reformular essa frase. A gente precisa entender que, apesar de todas essas coisas terem uma explicação científica, isso não significa que não tenha um ser, algo criador por trás de todas elas, que rege o equilíbrio e o funcionamento de todas elas. Uma coisa não exclui necessariamente a outra. Muito pelo contrário, elas se interligam. Até porque não faria o menor sentido você ter um equilíbrio natural no mundo e... Só porque eu acredito num Deus do Sol e eu faço um sacrifício pra ele, esse equilíbrio vai ser desvirtuado completamente por causa da minha vontade. Não, tem que ter alguma coisa que organize esse equilíbrio nesses planetas. Plural, planetas.
Eu tava relendo aqui a primeira resposta e aí a pessoa fala de... construção da mente humana para suprir a necessidade por respostas rápidas e auxílio emocional numa época anterior à ciência. Aí me chamou a atenção essas duas coisas, né? Respostas rápidas e auxílio emocional. numa época anterior à ciência. E aí eu fiquei pensando, eu não acredito que sejam respostas rápidas, porque na verdade eu me lembro, confirmem aí, no início quando a gente estuda filosofia, a gente estuda os primeiros filósofos, assim, que era uma galera que inclusive pensava muito, desenvolvia teorias, assim, e se eu não me engano, né, me lembro, são dois principais filósofos dessa época pré-socrática. Acho que é Anaximandro e Anaxímenes, o nome, né? O Gleisi tá concordando comigo, então é isso mesmo, estou indo pelo caminho certo. São dois filósofos que pensavam muito sobre as relações que tem na natureza, o que originava isso, e aí eu acho que eles defendiam coisas tipo, um defendia que a origem vinha do fogo, a origem da vida, no caso, vinha do fogo e outro da água. Né? Eles foram mais ou menos contemporâneos ali, ou um foi discípulo do outro, uma coisa assim. A questão é, eram pessoas que se propunham a pensar sobre, a criar teorias, a embasar suas ideias com comprovações da natureza, e eu vejo muita ciência nisso. Embora não se tivesse aquele conceito de experimento que a gente tem hoje, então quando a gente tem uma teoria, uma tese, a gente busca experimentos para comprovar, tinham argumentos. E argumentos que para a época eram suficientes. E aí a gente vai para essa questão do apoio emocional, foi isso que ele falou?
Auxílio emocional.
Auxílio emocional. Numa época anterior anterior à ciência. E aí, me pergunto, até que ponto isso é anterior à ciência mesmo? Porque, na verdade, eu acho que nós somos seres muito científicos. A gente pode ter uma ciência hoje completamente diferente dessa época, dessa galera dos pré-socráticos, assim. Mas a gente sempre, pelo que eu me lembro de história, filosofia, sociologia, sempre tentou provar porque por A mais B, por que uma coisa acontecia.
Uhum.
Certo? Faz parte da nossa existência, faz parte da gente, assim, enquanto seres humanos. E aí, até que ponto isso é anterior à ciência, o que a gente vai chamar de ciência moderna também? E aí, como auxílio emocional, as pessoas às vezes usam isso como uma fraqueza, como se apoiar numa crença de um ser superior, como ver algum conforto nisso fosse uma fraqueza, quando a gente só deveria se apoiar na ciência. E aí eu falo por mim, enquanto talvez cientista, não sei.
Uma cientista em quase...
Informação.
Segurando o canudo.
O quanto de apoio emocional a gente tem assim, dessas pesquisas da ciência, de modo geral, para a área da saúde, para a área humana, enfim... E o porquê que a gente tem essa mania de colocar essas duas coisas como opostas, como ciência e religião sendo coisas opostas, assim. Eu não vejo problema nenhum em a pessoa ser cientista, eu, e ser religiosa,
eu?
Sabe? Eu também. Eu não vejo como uma fraqueza a gente afirmar, não consigo entender Deus em sua essência, não consigo entender. Nós somos seres humanos e a gente não tem essa capacidade ainda. Mas eu também não vejo porque isso não me dá o direito de acreditar na ciência e de procurar e pesquisar sobre e, de repente, pensar em métodos, em experimentos, enfim. Não vejo por quê.
Também, jogando alguns questionamentos, como você foi falando, foi pensando em algumas coisas. Como você falou, gente, qual é a nossa concepção de ciência, né? Essa ciência moderna, essa ciência anterior... E a gente também leva até em consideração qual é a concepção que a gente tem de pessoas inteligentes que promoveram essa evolução da ciência. E aí eu lembrei de um trabalho que eu chorei pra fazer recentemente, que eu fiz sentada no chão do estágio, que trabalhava justamente as definições dessas palavras, inteligência, conhecimento e uma outra. E da inteligência, segundo a linguística, eles falam muito que não é uma pessoa que nasce com uma inteligência absurda. Claro que tem pessoas que nascem com essa predisposição mais avançada. Mas a inteligência é justamente essa nossa necessidade de melhoramento de vida.
Uhum.
Então, essas pessoas foram pensadores e foram pessoas que procuravam o melhoramento da sua própria vida, seja tanto individual quanto coletivo. E é daí que vem essa ciência. É um movimento de pessoas ou de uma pessoa que procura o melhoramento da vida. E também essa questão de buscar o conhecimento de Deus. Porque entra nessa questão também da não da sanidade, qual é a resposta?
Auxílio emocional.
Auxílio emocional. Se você não consegue estar bem consigo mesmo, porque você não consegue entender algo, você fica nesse movimento porque você quer entender. Então também é uma forma de você se acalentar, porque você quer uma resposta para algo que você não consegue compreender ainda. E tinha outra coisa que eu ia falar que agora me fugiu. Ah, e sobre essa questão também da ciência, eu gosto muito desse questionamento de o que, que a gente está entendendo como ciência e quais povos nós estamos tendo como exemplo de que são povos cientistas, povos modernos, povos... Moderno não. Povos que desenvolveram... Mas sempre moderno é uma coisa muito...
É.
Que desenvolveram essa prática. É, inclusive nessa mesma aula, um outro trabalho também, final de semana que eu fiz muitos questionamentos. Eu trouxe esse questionamento de que o que era uma população civilizada. E a gente entende como uma população civilizada é aquela população que tem movimentos de mecanismos científicos, de máquinas, de não sei o que, né? Como pessoas super evoluídas e elas já estão num outro nível. Mas isso não tira a veracidade de uma outra população que tinha os seus mecanismos de ciências, que eram diferentes da outra, e mesmo assim tinham as suas ligações religiosas diferentes das outras. Então são populações que se desenvolveram diferentemente, mas todas estavam, de certa forma, andando com o mesmo propósito, buscando o mesmo propósito, tanto no conforto material dessa população, quanto num acalento de uma busca de algo que ainda não conseguem compreender.
E quando eu li a resposta dele, até também vai muito de encontro que a Bia falou, que é como se ele só, como se a pessoa também só considerasse a ciência moderna, né? Sendo que, na verdade, a ciência ela sempre existiu.
Uhum.
E as tecnologias também elas sempre existiram, só que elas vão mudando ao longo do tempo e, obviamente, vão se aperfeiçoando também ao longo do tempo. E quanto à relação da questão do auxílio emocional e tal, eu fiquei pensando muito nos usos que as pessoas fazem da figura de Deus, que não tem absolutamente nada a ver, às vezes, em boa parte das vezes, não tem a ver, na verdade, com o que Deus é, ou com qual o propósito, ou em relação ao próprio propósito de Deus nas nossas vidas, porque muita gente mesmo, muitas correntes, muitos grupos, muitos representantes de diversas religiões cometeram abusos e também fizeram mau uso da imagem de Deus e tal, mas isso não quer dizer que Deus em si, ou que as próprias ideias em relação a Deus, inclusive as nossas ideias particulares, tenham que ser totalmente abaladas ou deixadas de lado. E é como até as meninas comentaram, né? Também porque eu sou uma pessoa que gosta de ver as coisas pelo lado da razão, estudar e sempre pensar na questão da ciência, independente de ser uma ciência humana, biológica ou, sei lá, qualquer uma. Eu não tenho que necessariamente ser uma coisa ou outra. Eu posso muito bem caminhar pelos dois lados. Ser uma pessoa que tá ali do lado da ciência e tal, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa religiosa. E até porque nós, enquanto espíritas, atribuímos muito mais sentido às coisas quando a gente vê tanto a religião quanto a ciência ali andando lado a lado. E é uma das propostas do espiritismo para as nossas vidas também. E aí, o que me chamou muita atenção também foi quando uma das pessoas colocou assim: Deus para mim é o produto do cooperar com a crueldade da existência, de ser uma figura para poder agradecer pelas coisas boas que acontecem. A gente vive um momento assim muito complicado, né? Complicado no sentido de que existem muitas taxas altas de depressão, de suicídio. E o que eu vejo mais, assim, pelo menos a minha geração, é uma geração muito desacreditada, né? É uma geração, não digo perdida, porque acho que perdida seria um exagero da minha parte, mas é uma geração que não tem, boa parte, não tem mais fé em nada, assim. E quando a gente acredita que tal situação, tal conceito, só pode ser usado para o mal, a gente está com certeza generalizando aquilo, no caso, o uso. E principalmente em relação a Deus. E eu não estou dizendo que a gente, que todo mundo tem que acreditar, que todo mundo tem que ter o mesmo nível de fé e tal. Mas no caso de nós, espíritas, é importante que a gente estabeleça essa conexão com Deus e, ao mesmo tempo, não se deixe levar por essa corrente de pessimismo. Porque Jesus está no leme. É como sempre nas palestras do Roçando Pinge ele fala. E realmente está. E Deus também está ali sempre no controle de tudo. Então, tudo que está acontecendo hoje não está acontecendo ao acaso. Nada acontece ao acaso. Nós não estamos entregues ao Léo. Existe uma inteligência suprema que está na direção de tudo. Que está coordenando tudo. Que organiza tudo o que existe. Então, é importante que a gente pare para pensar com um pouco mais de discernimento em relação às nossas definições de Deus e, ao mesmo tempo, não se deixar levar pelos usos que certas pessoas, certos grupos, certas correntes, certas pessoas de certas religiões fizeram e ainda fazem.
Uhum.
E outra coisa também que eu acho importante a gente parar para pensar na nossa própria conduta em relação às nossas ideias de Deus. Porque quando alguém me pergunta assim, qual a definição de Deus para você? E eu respondo algo, não sei, algo que eu estou reproduzindo, ou não respondo nada e tal, eu estou de alguma forma influenciando aquela pessoa. Eu não estou ali, a pessoa não perguntou, às vezes a gente atribui muito as coisas ao acaso, mas não existem acasos. E é importante também que a gente pare para pensar no uso que eu estou fazendo, o que eu estou promovendo, o que eu estou dizendo em relação a essa ideia, a esse conceito, a essa imagem, a esse pai que eu chamo de Deus. Será que eu estou só mesmo, será que eu estou só reproduzindo aquilo que eu escuto no centro? Será que eu não estou parando para refletir? Ou será que eu não estou de alguma forma tentando pelo menos criar uma conexão e ao mesmo tempo sentir Deus? E como a gente sempre estuda, que uma das maneiras e uma das formas mais efetivas dessa conexão acontecer é a caridade. E não é aquela caridade, tenho uma roupinha aqui, essa roupinha eu não uso há séculos, nem lembro mais dessa roupinha, vou dar pra fulana. Não é esse tipo de caridade que eu tô querendo dizer, é a caridade real. É a caridade na qual eu consigo me importar com o outro a ponto de tirar o meu casaco no frio e entregar para uma outra pessoa. Eu sei que a gente ainda está muito distante de conseguir fazer isso, mas é importante que a gente pare para pensar também no que eu espero de Deus também, mas principalmente no que Deus espera de mim enquanto filho dele aqui nesse mundo de provas e expiações.
Ela resumiu o evangelho do espiritismo.
Nossa.
Eu posso ler essa resposta que chegou agora?
Pode.
Eu posso. Eu preciso muito ler isso. Eu mandei isso num grupo de pessoas, de amigos que eu tenho, e algumas pessoas responderam, essa pessoa respondeu agora. O que é Deus pra você? Uma mera carência humana. Como você vê Deus? Como um carrasco cuja função é disponível.
Isso pode.
E a resposta mais interessante. Você acredita em Deus? Não.
Você que vai responder.
Aí a gente fica meio confuso.
Pois é, eu não sei como responder isso. Porque assim, não, tudo bem que a pessoa tem essa visão de que é uma carência humana, de
que
é isso aqui.
Já falamos.
E de que é um carrasco cuja função é responder. Já falamos sobre isso aqui, que é uma concepção antiga que nós temos dessa visão de Deus.
Antiga e atual, na verdade.
Antiga.
Hoje em dia depende da religião.
O antiga que eu falo é de que é uma ideia que já perdura, existe há muitos anos. Não é uma ideia
recente.
Só que assim, o mais interessante é que você acredita em Deus? Não. A pessoa, ela não acredita num ser que cria o mundo, ela não acredita nesse Deus que foi passado pra ela. Eu acho que isso é muito importante. Muitas das vezes a gente renega a ideia de Deus, porque a gente tem essa visão como o que foi passado pra gente, esse Deus punitivo, esse Deus que só quer coisas em troca, como a gente falou, que tem um povo escolhido e tudo mais. A gente não vê o Deus que é amor, o Deus que é justiça e tudo mais. Então, a gente, no fundo, a gente tem uma crença de que tem uma força superior que cria ali, mas a gente rejeita aquela ideia que nos foi passada do que é Deus.
Isso.
É, então, eu vejo muito isso em muitos colegas, em muitos amigos também que eu tenho, principalmente da faculdade, de que são pessoas que falam, ah, eu acredito em alguma coisa, em alguém, em algo, mas em Deus. Ah, não, Deus não. Porque Deus pune, porque Deus é mau, porque Deus isso, Deus aquilo. Mas tem a crença em alguma coisa. E eu acho que isso é muito importante, porque aí é uma visão eu, Glaze. Eu acho que é muito importante você ser uma boa pessoa e se você quer acreditar em algo que te sustenta. Mas que não precisa ser aquele Deus que é o Deus do seu pai, da sua mãe, da sua vizinha. Mas algo que sustente você. Você enquanto pessoa que te dê forças pra passar por essas dificuldades que a Bela acabou de relatar demais, gente. Todos nós
passamos. Exatamente.
Ai, ai.
Podemos ir para o próximo grupo?
Sim. Eu vou ler então a primeira resposta que eu peguei aqui. A galera que acredita.
Ok, e é que vocês dizem. Toda vez que ela vai ler isso.
Deus, difícil. Pra mim, eterna fonte criadora, e pegando uma definição clássica, causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema. Mas, assim, entramos nas qualidades e não no que é em si. É muito mais fácil pensarmos nos atributos da divindade do que na definição. Vejo que tendemos a ver Deus como alguém, mas eu vejo mais como algo que, por ora, ultrapassa minha capacidade de compreensão.
Posso ler a minha?
Pode.
Que é bem parecida com essa. Vocês vão reparar que são respostas de pessoas espíritas. Inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Mas assim, eu real amo essa resposta. Porque antes de gravar ela ou estudar Deus, sempre foi o que me fazia ver sentido nas coisas. O que me faz acreditar. E por isso, pra mim, Deus é natureza e ciência no sentido mais real dessas palavras. Natureza do latim natur. Não foi eu que escrevi essa resposta, tá, gente? Natureza, nascimento ou tudo aquilo que nasce e começa. E ciência, sabedoria, ter o conhecimento. Então, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, o que me completa como um ser. Poxa, que fofinho isso. Ah, eu tenho umas respostas não espíritas.
Tem.
Aqui, eu tenho aqui, ó. É difícil dizer o que ele é. Ele é o amor, dono, criador. É a vida, modo de vida. Vejo Deus nas atitudes mais humildes e no dom da vida.
Ah, que lindo!
Mas enfim, comentando as respostas. Para as pessoas que são espíritas.
Eu gosto da resposta que eu selecionei, né? Não sei se é a segunda que eu li. Justamente porque tem essa visão dessa pessoa que está conformada. E tem a visão da pessoa que, dentro da resposta espírita, achou sua própria resposta.
Uhum.
É uma pessoa que fala, não, ok, ele é causa primária e ele é... Gente, como que eu consigo esquecer essas coisas?
Supremo.
E, ao mesmo tempo, ela fala, ok, eu pego tudo isso e eu mostro que Deus é natureza, que Deus é vida, que Deus é ciência, que Deus é tudo isso. E eu consigo entender, eu consigo aceitar, eu consigo amar a Deus e permitir ser amada por Deus, sabe? Eu acho essa visão muito, muito interessante. O que me completa como ser, gente, é tão fofo. Né?
Sim.
Me completa como ser.
Eu acho também interessante a gente pensar, né? Por mais que a gente tenha uma fé e acredite e tal, a gente ainda não vai conseguir compreendê-lo 100%. Não é por isso também que eu vou deixar de acreditar ou vou deixar de, sei lá, continuar refletindo sobre isso também, continuar discutindo sobre, estudando, buscando ler outras coisas também. E por aí vai, né?
Bom, só pra concluir mesmo, com base em tudo que a gente falou, tanto na visão das pessoas que nunca pensaram, das pessoas que não acreditam e das pessoas que acreditam, eu acho que é sempre bom a gente ressaltar que, apesar de tudo, Deus... Foi muito falado aqui, mas, de novo, muito bom ressaltar. Deus, de fato, é amor e Deus, de fato, é justiça. É uma coisa que a gente vai ver melhor ao longo dos podcasts, trabalhando os outros temas. mas que por mais que seja difícil ver essa justiça e esse amor de Deus agora, e aí o agora que eu falo não é o agora nesse momento que você está escutando ou no que eu estou falando, mas o agora naquele momento de dificuldade que a gente está passando. Por mais que seja difícil você ver, sentir ou se conectar com Deus nesses momentos, vai chegar uma hora em que, e seja a hora que for, nessa encarnação, em outra, quando estiver desencarnado, que for, o momento que for, vai chegar uma hora que você vai parar, vai respirar e vai conseguir ter esse momento de ligação com Deus e vai conseguir ter esse momento de entender Deus e entender todas as coisas que aconteceram e poder ver, não, realmente, tinha essa situação acontecendo e era isso. No, as minhas emoções falaram que era outra coisa, mas era isso aqui. Agora eu consigo ver com clareza. É justamente essa questão do. A gente brincou muito com a questão da ciência, mas, e da racionalidade, mas querendo ou não, Deus não é uma coisa mística. É algo racional. A gente só precisa respirar e tentar olhar com essa visão racional que a gente chega lá. E aí isso é todas nós mesmo, assim.
Não,
só
pra
você,
não.
Todas nós
mesmo. A gente pensa sobre Deus, mas a gente não falou sobre as nossas próprias definições.
Gente!
E aí eu tô pensando em encerrar falando das nossas próprias definições.
Podia ter falado isso antes.
Poderia ter falado pra... É isso que eu ia falar.
Tá, é porque pra mim, eu acho que não tem nada muito diferente do que a gente já conversou aqui. Mas Deus é aquela figura em que eu vou me remeter quando eu precisar. Aquela pessoa que eu vou sentir pessoa, né? Ainda, e eu confirmo. Eu muitas das vezes imagino Deus como uma pessoa ainda. Mas não uma pessoa como eu, uma pessoa que é perfeita. E aí já é uma outra coisa bem difícil de se chegar. Mas enfim, a gente tem essa manifestação de ficar. Então, pra mim, Deus é um ser. E é o ser pra quem eu vou me remeter quando eu precisar, pra quem... que vai me ajudar a me equilibrar quando precisar, sempre por meio de oração. Às vezes eu acho que eu oro demais, às vezes eu acho que eu oro de menos, depende da época. Às vezes parece que eu tô pedindo demais pra um ser que não precisa que eu peça, mas esse pedir já me ajuda. Então Deus é esse ser que tá ali pra gente e que a gente pode enxergar em coisas pequenas. Quando eu olho pra natureza, quando eu olho pro sistema que a gente tá inserido, o sistema biológico mesmo, e ele é tão complexo e tão perfeito que eu não consigo imaginar que não tenha sido um Deus que criou. Então, Deus é esse criador que é sinistrão pra mim.
Pra mim, você vai falar? Não. Ah, tá. Não quero ser a última, não. É...
Vocês que serão os primeiros.
Pra mim, assim, como nós já falamos aqui algumas vezes, Deus é amor, Deus é justiça. E, sobretudo, pra mim, tipo, Deus é pai e traz uma ideia, uma sensação muito grande de paz.
Sim.
Quando eu, nos momentos mais difíceis, eu consigo sentir Deus ali presente comigo. Nos momentos mais, assim, felizes também consigo sentir. E, principalmente, os momentos que eu mais consigo perceber e ter essa sensação mais clara, tipo, ai, algo de Deus está aqui no meu coraçãozinho. É quando eu estou em práticas de caridade. Nossa, quando eu estou envolvida em alguma prática de caridade, seja alguma prática de caridade explícita ou indireta também, que a gente pode pensar também nas formas indiretas de caridade, não, aquelas não grandiosas assim, são nesses momentos que eu sinto mais assim, Deus ali presente. E para mim, Deus também é força e coragem também. Porque eu acho que, claro que a gente tem também força e coragem, mas eu acho que às vezes a gente tá tão assim...
Exausto.
Que é como se Deus, tipo, você faz uma prece assim, eu faço uma prece, tipo, Deus, tipo, dá uma injeçãozinha de ânimo em você, e você, tipo, Aí você começa a ficar um pouco mais animadinho e tal. Então, pra mim, Deus é isso.
Cara, pra mim, Deus é consolo e de fato, assim, visão de justiça. Por que eu falo isso? Porque quando eu era mais nova, quando eu frequentava outras religiões aí...
E o passado obscuro.
Não. Isso eu não vou mencionar com motivo de respeito. Porque eram religiões que não saciavam a minha necessidade, só por isso. É, eu não conseguia entender aquelas concepções de Deus que me passavam. E eu cheguei ao ponto em que eu estava duvidando da existência de tudo que eu acreditava. E aí, quando eu conheci o Espiritismo, e quando eu tive essa concepção que o Espiritismo trouxe pra mim de Deus, e não só de Deus, mas da regência do mundo, dois mundos.
Próximo top.
Não, próximo não, tá? As coisas começaram a fazer sentido pra mim. Eu consegui entender a tal da justiça de Deus que as pessoas tanto falavam. Então, primeira coisa pra mim, Deus na justiça. Porque eu consigo agora, eu consigo ter a, não paz, mas eu consigo viver no mundo e entender o que está acontecendo e saber qual é o meu papel de tentar mudar essas coisas. Nem sempre eu consigo, nem sempre sou ativa nisso, até porque, né, estamos aí com os nossos problemas e com nossos próprios egoísmos e orgulhos, mas o fato de eu compreender isso e sempre que é possível tentar modificar essas coisas é o que me consola. E aí entra o consolador. Então eu tenho de fato Deus como um ser que me consola. E um ser com quem eu converso. Sempre, diariamente, o tempo inteiro. Sempre que eu estou com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma questão, é pra ele que eu levanto o meu pensamento. É até ele que eu procuro, é com ele que eu converso. Então, essa é a visão que eu tenho de Deus. Apesar de ser esse criador, esse ser que rege tudo mais, mas esse ser que me mostra a justiça e que me consola diante dessas situações.
É isso, né? Acabou. Isso aí.
Ai, foi tão legal. Eu quero falar mais.
Então é isso, pessoal. Encerramos.
Sempre. Ela fala todo dia, eu tô cansada. Quero acabar logo com isso aqui.
Ai, faz essa coisa de encerrar.
Então vai, continua encerrando.
Então, pessoal, é isso. Encerramos com mais um episódio aí do nosso podcast aí. Fofoca Espírita. E voltamos semana que vem. Com mais um episódio pra vocês. O tema vai ser...
Imortalidade da alma.
Isso aí. Beijo, queridos.
Não, lembra. É sempre bom lembrar. Que no final disso aqui, por quê? Que esses áudios não substituem evangelização, não substituem um estudo, seja numa casa espírita, seja numa igreja, seja em qualquer templo religioso. Se você quer estudar, quer entender mais, isso, procure um templo religioso, de qual religião seja mais próximo da sua casa.
Pra saber, ligue para, brincadeira.
Não foi sem
falar.
Ligue para cima da gente.
Qual o número da Isabela? Vou passar agora.
Tchau, tchau, tchau.